nós vamos fazer uma avaliação do que foi o carnaval deste ano em Afogados da Ingazeira, promovido pela Secretaria de Cultura e Esportes da Prefeitura de Afogados da Ingazeira. Estamos recebendo Alessandro Palmeira, que é o secretário de Cultura e Esportes. E se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, pode ligar 38 38 12 13, ou então participando pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopajeú.com.br, ou ainda mandando o seu WhatsApp 96 11 1676. Sandrinho, passada aí a festa, a correria, a animação, que avaliação a secretaria faz do carnaval deste ano?
Primeiramente, bom dia, Aldo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú, ao amigo Edgar, ao amigo Cássio, que estão aqui presentes, ao amigo Tito, amiga Michelle e a todos os ouvintes. Aldo, na realidade, nós estamos voltando aqui, né, logo após o carnaval, para que a gente preste conta à população de como foi o mesmo. Ontem, como sempre temos feito, né, ao término dos nossos eventos, ontem nós fizemos uma avaliação sobre o carnaval, né, encontramos, claro, alguns pontos negativos, né, que a gente vai tentar melhorar, vai tentar conseguir soluções, né, para que a gente melhore para o ano. Então, Aldo, assim, mas na realidade, como um todo, o carnaval foi extremamente tranquilo, né? Nós não tivemos nenhuma ocorrência mais grave. Isso faz com que a gente se sinta feliz, até porque a nossa mensagem, né, o nosso recado, o nosso pedido para que se brinque na paz, se confraternizando de fato, acabou sendo atendido pelos nossos foliões. Isso nos deixa muito satisfeito. E o sentimento do folião na avenida e o sentimento da população nas ruas logo após o carnaval foi um sentimento de que o carnaval foi um verdadeiro sucesso. Foi um carnaval muito bom, onde nós tivemos vários polos, tivemos a criação de mais dois polos, né, nesse carnaval. Tivemos um número maior de atrações, tivemos os nossos desfiles, os nossos concursos de tabaqueiro, das virgens, da fantasia infantil. Né, na nossa avaliação ontem, nós passamos a perceber que há necessidade da criação de outros polos, né, de reconhecer outros polos, né, que sem o apoio, né, sem um apoio não totalmente, né, que sempre estamos apoiando os eventos, mas que se necessita de um apoio mais maciço, digamos assim, da secretaria, como é o caso dos eventos do Desfile das Virgens lá no bairro Sobreira, né, um belíssimo evento, um evento que contamos lá com a presença de mais de 2.000 pessoas. Então foi um evento maravilhoso. Também o Desfile das Virgens, né, que há logo antes da abertura do carnaval no sábado, que foi do Luciano Pires, lá no ateliê do Luciano, um belíssimo desfile também com muitas virgens. Então a gente tem que precisamos reconhecer o talento dessas pessoas e a gente tornar esses locais também polo, para que a gente possa ampliar ainda mais o nosso carnaval. Inclusive isso foi um pedido do prefeito Patriota, que lá no bairro Sobreiro, eu entrevistei a própria Rádio Pajeú, ele acabou dizendo isso, que naquele momento, né, como estava no polo Sobreira, que lá seria mais um polo do nosso carnaval, para o nosso carnaval 2016. Então temos uma avaliação muito positiva, porque temos ouvido a população, temos ouvido o sentimento da população nos blogs, nas rádios locais, né, na rua mesmo como um todo. Então isso tem nos deixado extremamente feliz. Vale dizer que, por exemplo, na terça-feira nós tivemos um dos melhores carnavais do interior, de fato mesmo, de Pernambuco, com a programação que começou pela manhã, né, nos nossos polos. Depois teve a onda, que era para ter começado de manhã, houve esse atraso, começou na parte da tarde. Logo após a onda, nós tivemos o trio elétrico da prefeitura. Logo após, nós tivemos o Desfile das Virgens. Depois nós tivemos a Orquestra Show de Frevo. Depois nós tivemos o amigo Wagner Fernandes. Então, assim, foi uma terça-feira realmente recheada, que fez com que a quarta-feira chegasse, não é, e já nos deixasse saudosos desse belíssimo carnaval.
Algumas observações vão chegando no debate e desde o início do programa, e nós vamos abordando-as na medida que elas forem chegando. Chegou uma observação, por exemplo, no foco da animação aqui, na Avenida Rio Branco, que é a principal avenida onde os blocos se concentram com os foliões para descerem, dar aquele volta ali na Praça Rua da Câmara e voltar para cá. Por que que era comum a gente observar moto, carro, transitando, trafegando pelo local antes, pouco antes da descida dos blocos? O que é que acontecia?
Na realidade, Aldo, isso é interessante esse seu questionamento, até porque isso de fato acabou acontecendo. Agora veja só, isso não sendo diretamente uma culpa nossa da organização. Se for, a gente acata, a gente aceita, porque assim, nós fazemos o carnaval não sozinho, não a Secretaria de Cultura sozinho, não a Prefeitura Municipal sozinho, nós trabalhamos conjuntamente com outras instituições, né, como Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros, Conselho Tutelar, a própria Guarda Municipal, que contribuiu demais conosco neste carnaval. E aí, uma hora e meia, duas horas antes, as ruas eram fechadas com cavaletes, com aquelas fitas lá amarela e preta, a gente fechava as ruas. Agora, muitas vezes, às vezes por uma questão de educação, às vezes por uma questão de excesso de bebida, as pessoas acabam fechando os cavaletes e subindo na avenida. A Guarda Municipal, a Polícia Militar, em diversos momentos contribuiu com a gente para sair novamente, pedindo que saísse da avenida, né? Nós tivemos outro problema, Aldo, que talvez esse tenha sido a maior dificuldade que nós tivemos nesse carnaval, que foi com relação aos paredões, sabe, que ficavam na Avenida Rio Branco. E aí eu precisei falar com o comandante, prontamente eu fui atendido, onde ele também me solicitou a realização de algumas demandas e corremos atrás para realizar. Onde no último dia, na terça-feira, na segunda-feira, nós ainda pedimos que eles baixassem, que eles desligassem os seus paredões enquanto o trio descia. E aí na terça-feira realmente não teve mais como, a gente pediu para que todos os paredões fossem retirados da Avenida Rio Branco, né? Assim, com exceção, claro, o que estava liberado pela justiça, que tinha como ali no, nas imediações do cruzamento da Rio Branco. Então a gente fez a solicitação, prontamente fomos atendidos, a Polícia Militar, né, através do seu comandante, foi lá, retirou todos os paredões e na terça-feira nós conseguimos fazer um carnaval, digamos assim, melhor com relação a essa questão desse problema dos paredões, que não é unicamente o paredão, o som que tenta competir com o trio, mas é a qualidade e o tipo de músicas, onde a gente não tem controle sobre ele, né? Então lá é colocado qualquer tipo de músicas e às vezes não respeita. No sábado nós tivemos uma dificuldade muito grande na nossa descida, eu precisei descer, atrasamos um pouco também com relação a isso, a gente passar descendo pedindo para os paredões serem desligados para que a orquestra de frevo tocasse, porque a orquestra não ia poder competir com o paredão daquele, né? Então existem vários problemas, Aldo, esse da sua pergunta com relação a vários carros e várias motos entrarem na Avenida Rio Branco, mas por uma questão de educação, né, de forma nenhuma foi uma determinação nossa e nem uma falta de digamos assim, de sinalização para isso. A partir do momento que nós colocamos os cavaletes e as cordas e colocamos guardas em alguns pontos, até porque nós não temos um contingente suficiente para atender toda a demanda da Avenida Rio Branco todinha, em todo o carnaval, em todos os polos. Então, claro que sempre ficava algum local sem ter, e aí o Fulião aproveitou e acabou fazendo isso. Agora vale dizer que uma minoria, sem sombra de dúvida, uma minoria que fez isso.
Próximo ano, tem como melhorar principalmente essa questão dos paredões espalhados na Avenida Rio Branco?
Não, sem sombra de dúvida, até porque nós iremos levar, né, para a nossa reunião, que acontece há um mês, praticamente, antes do carnaval, junto ao Ministério Público, né, onde lá é elaborado um TAC e tal, e a gente vai sugerir de que seja proibido o uso de paredão no carnaval de Afogados da Engazeira, né? A gente vai sugerir isso, até porque às vezes, claro, uns acabam pagando pela má educação dos outros, mas eu acho que é uma necessidade, até porque tivemos alguns problemas, né, até problemas de um empurrando o outro, tal, tal, em alguns locais, porque pediam para desligar o paredão, porque vai começar aqui, porque está na frente da minha casa, porque tal, não sei o quê. Então, a gente vai solicitar isso. Esperamos que a gente seja atendido, até porque essa decisão foi tomada lá atrás, né, no primeiro ano, se eu não me engano, nós tivemos essa decisão que ela foi tomada, e depois ela acabou sendo alterada com solicitações e pedidos de algumas pessoas. Então, a secretaria vai estar levando novamente esse pedido, né, para essa reunião, para que a gente possa, caso a gente não seja atendido, a gente vai proibir na Rio Branco, porque esse aí a Prefeitura Municipal pode fazê-lo.
Até porque a proposta, o projeto da Secretaria de Cultura, pelo que a gente tem observado, é preservar o frevo pernambucano, a música de qualidade. Se o cara não gosta de frevo, mas você tem Chiclete com Banana, tem Ivete Sangalo,
tem samba,
tem Almir Roche, tem tanta gente boa aí. E aí é dificilmente a gente ver um paredão desse para não ser a música da Muriçoca, né? O Gato Mia, aí pegaram a do Gato Mia com a Muriçoca, que aí foi que ficou um desastre. Então, dificilmente você vê um paredão desse tocando Chiclete com Banana, tocando Nosso Frevo Pernambucano, tocando Maciel, tocando tanta gente, o Josildo Sá, que também canta frevo. Sobre a realização do carnaval, antes de começar a festa, secretaria... porque a gente vê que divide opiniões, algumas pessoas são favoráveis, não, faz o carnaval porque é uma festa popular, não pode deixar de fazer. Mas há quem diga também, não, numa crise como essa é melhor você investir em outras áreas, em educação, no campo, através de obras hídricas. O que é que fez a secretaria chegar à decisão de realizar o carnaval, Sandrinho?
Na realidade, Aldo, é uma verdade com relação às crises, a crise, né, que as prefeituras estão passando, os municípios estão passando, né, isso é de conhecimento de todos, em todo o país. E, Aldo, na realidade, o que nos fez fazer esse carnaval foi exatamente o planejamento, a elaboração, a avaliação. Como eu falei, né, o planejamento do carnaval começou no carnaval do ano passado, como o do carnaval 2016 começou ontem, quando nós estávamos fazendo a avaliação. E nessa avaliação também tem, claro, a questão financeira, a questão econômica, onde nós já começamos o planejamento hoje, a partir de hoje, o que é que deve melhorar, o que é que deve... O que é que nós devemos integrar ao nosso carnaval, o que é que nós devemos retirar do nosso carnaval, para que a gente possa manter esse mesmo custo, para que a gente possa manter esse mesmo gasto e procurar parceiros para a realização do mesmo, não é? Procurar parceiros. Nós nos comprometemos aqui na Rádio Pajeú, no último debate que eu vim, de que nós estaremos elaborando um dossiê para que a gente leve esse dossiê mostrando todas as nossas atividades desse carnaval, levando o folião na rua, os tabaqueiros que esse ano, que sem sombra de dúvida, estiveram em maior número, levando as fotografias dos nossos eventos, depoimentos da população, as pesquisas que são feitas aí por blogs, pelos rádios, para que a gente leve a Secretaria de Cultura do Estado e a Fundarpe, para que a gente consiga mais apoio, para que a gente realize um carnaval maior esse ano. E vale dizer que o nosso carnaval, Aldo, ele não começou no dia 14 de fevereiro, não. O nosso carnaval começou a partir do momento que nós escolhemos a Quinta Cultural como tema, o carnaval, né? Que aí foi a escolha do rei e da rainha do carnaval de Afogados na Ingazeira. E depois o baile municipal, onde nós tivemos um apoio muito significante da Fundarpe e da Impetu, quando nós conseguimos mais forró e orquestra popular Bombo Demetério, que acabou colocando o carnaval de Afogados no cenário de Pernambuco, onde vários blogs anunciaram, quando anunciam a agenda de um artista do porte de mais forró, acaba também evidenciando o nosso município, a cidade de Afogados da Ingazeira. Então a Fundarpe já começou nos ajudando agora, dentre outros parceiros que nós temos. Então essa organização financeira, econômica, ela começa agora, sabe? A gente já começa a pontuar, né? Já pensamos inclusive em melhorar, sem sombra de dúvida, as nossas premiações. Já pensamos em melhorar as nossas premiações, porque nós fazemos com planejamento, com organização. Não é feito no ano, o carnaval de Afogados, a elaboração dele e o pensamento financeiro, ele não é feito em janeiro para acontecer em fevereiro, não. Ele é feito em fevereiro do ano anterior ao carnaval. Então a gente com essa organização, a gente com esse intuito, né, de saber quanto nós precisamos e quanto nós temos que conseguir com a prefeitura municipal e com nossos parceiros, acaba nos dando a possibilidade, nos possibilitando de realizar um carnaval como esse que foi feito aqui em Afogados, que inclusive, Aldo, eu queria até levantar um ponto de questionamento, sem querer fazer comparações de forma nenhuma, mas, por exemplo, às vezes nós temos a preocupação, temos que ter responsabilidade, e eu queria citar como exemplo Triunfo. Por que eu queria citar como exemplo Triunfo? Algumas pessoas cobram de que você anuncie a programação da Expo Agro com antecedência, de que você anuncie a programação do carnaval com muita antecedência. E aí eu digo a vocês que esse anúncio, ele não acontece com antecedência, que é desejada por muitas pessoas da população, por algumas pessoas da população, não pela maioria, tenho certeza disso, mas por algumas pessoas da população, porque nós temos a responsabilidade, o compromisso que a gente garante que o artista vai estar presente aqui no evento, não é? Em Triunfo aconteceu agora. Nil Júnior fez aqui a propaganda, que nós gostamos muito, muito mesmo de Luiz Melodia, mas quando chegou lá no evento em Triunfo, o artista faltou, o artista não estava presente por questões contratuais, entendeu? Então a gente tem que estar com tudo amarradinho para poder a gente fazer e não passar por que foi passar lá, onde tiveram que conseguir um artista de última hora, um artista que eu não conheço, mas que pelos blogs, pelas notícias, acabou não agradando a população, então acabou se criando um desgaste maior. Então, quando eu falo de organização, quando eu falo de planejamento, eu falo principalmente de respeito à população, porque eu sempre falo assim, que a população faz o carnaval, porque o carnaval é feito através do IPTU que é pago, através de todos os impostos que são pagos. Então a gente deve isso, tem que ter esse compromisso com ela. O nosso desejo de realizar um carnaval com responsabilidade, como falei inicialmente, são em todas as instâncias, na instância social, política, financeira, econômica, juntamente com os programas em defesa da criança e do adolescente, em defesa da mulher. Então, são várias as questões que são levantadas e que são colocadas em prática durante um evento dessa natureza.
O Arthur Santana, pelo WhatsApp 96111676, dizendo que a programação do carnaval foi 10. pelo painel interativo da Rádio Pajeú, a Maria de Lourdes Martins. Está querendo saber do secretário Sandrinho por que a barraca do vereador Zé Negão ainda está no local. Somente ela. Todos retiraram. E aí ela pergunta se ele está fazendo isso de propósito.
Não, eu acredito que não, né? Até porque não há necessidade de forma nenhuma, e também isso não é postura, né? De um vereador de forma nenhuma. Eu acredito que não está fazendo isso porque quer, não, de forma nenhuma, né? Já foi solicitado a retirada de todas as barracas, não individualmente a barraca dele, né? E aí, por uma dificuldade que eu não sei ainda qual é, nós iremos perguntar. Tem outra barraca e tem alguns parques que ainda estão aqui, que os meninos já procuraram a gente na secretaria, falando com relação à dificuldade de carro de transporte para tirar, né? Talvez não seja esse o caso, eu não sei qual é, mas que com certeza será retirado, e acredito eu, tenho certeza disso, que não é de forma nenhuma por afronta, nem desrespeito, não.
A Jaqueline Gomes, ela pelo telefone pergunta do seguinte: a filha ganhou no desfile de fantasia infantil na categoria de 0 a 6 anos. Quando foi pegar o prêmio, solicitaram o cartão do Bolsa Família. Por quê? Apresentar documento de identidade, tudo bem. Mas cartão do Bolsa Família?
Rapaz, eu sou sincero, eu não tenho conhecimento desse fato de pedido do cartão do Bolsa Família, não. Na realidade, é porque assim, a gente pede o nome da pessoa, o número do NIS, né, para que a gente solicite o pagamento da premiação. Então, no cartão do Bolsa Família existe esse NIS, né, porque a pessoa, para receber, tem que ter um cartão do Bolsa Família. Se ela tiver um PIS,
pode ser um documento PIS, de identificação, PASEP, ou um cartão do Bolsa Família.
Cartão, exatamente, é tipo um cartão de identificação. Então, se foi solicitado, foi nesse sentido, não no sentido de que só recebe o prêmio
se tiver
o cartão.
Nem para cortar o Bolsa Família de quem tivesse, né?
E nem para cortar a Bolsa Família de quem tivesse, de forma nenhuma.
A Fátima Silva: Sandrinho, pretende melhorar a descida dos blocos ano que vem? Esse ano desceram sem som.
Na realidade, veja só, na realidade não desceram sem som, desceram com som. O que aconteceu, não sei se é o mesmo fato que ela tá questionando, nós colocamos a orquestra de frevo, né, como sempre tem feito há muitos anos, né, e permaneceu na nossa gestão, a orquestra de frevo que vem descendo. E infelizmente, como falei, os paredões acabaram nos atrapalhando, né, com relação a isso, onde a gente teve que buscar que ele silenciasse para que a orquestra de freio fosse ouvida. Pela quantidade de pessoas e de bloco que acabou descendo, que chegaram lá também para brilhantar o nosso carnaval, para aumentar, e o carro do nosso amigo Marconi, que não pôde descer na avenida, né, que era uma das, digamos assim, um dos sonhos que iriam descer com a gente, não conseguiu descer por problemas técnicos, como sempre falei. Às vezes há acontecimentos inusitados que acabam chegando de última hora e que não tem como ser solucionado no mesmo momento. Mas aí conseguimos, puxamos um pouco, pedimos para os blocos da frente descer, para que a orquestra ficasse mais ou menos no meio, para que conseguisse alcançar. Inclusive, a descida do Boi de Hermes acabou nos ajudando também, porque tem aquele batuque que acabou nos ajudando com relação a isso.
A Edilene Silva dizendo: Sandrinho, o carnaval não é só do gosto do secretário. A banda Vacila Samba, que é de Afogados, foi excluída do carnaval de Afogados da Engazeira e foi tocar na Engazeira. Ou o povo da cidade de Engazeira e Itabira não tem cultura? Por que colocaram outros estilos musicais? Carnaval não é só frevo, Sandrinho. Está dizendo a Edilene Silva.
Concordo plenamente, mas ao mesmo tempo nós não podemos colocar no carnaval todos os nossos artistas, porque aí o carnaval teria que ter 365 dias no ano para que a gente colocasse. E vale dizer também que ela anda bastante desinformada, que nós tivemos samba também no carnaval, né, com um grupo de samba que inclusive muito bom, que esteve no Polo do Magnata, né, o grupo coordenado por nosso amigo Pé de Banda. E aí, se ela pegar o nosso leque, olhar nos blogs a programação do carnaval, ela vai ver que teve samba também, que teve música da Bahia também no nosso carnaval, que teve o Mangue Beat, que é o Afrobeat no nosso carnaval, que teve a orquestra de frevo. E nós temos, sim, colocamos o frevo também como protagonista do carnaval de Afogados, desde a nossa quinta cultural, desde o baile municipal e durante o nosso polo lá na Praça do Frevo. Então, com relação assim, ela não se informou quando ela vem dizer que não teve samba. Teve samba, sim, e que infelizmente nós não podemos colocar o Vacilo, como assim não podemos colocar vários outros artistas aqui de Afogados, porque nem temos recursos e nem temos dias de carnaval suficiente para isso. Se chegarem a baixar um decreto que o carnaval passa a ser o ano inteiro, a gente consegue atender a nossa demanda de artistas, que é muito boa, é muito grande. E vale dizer que o Vacila Samba também é uma das bandas que está aí, dos grupos que está aí na nossa agenda, para que a gente realize eventos como o Cultura e Arte na Praça, que com certeza será prestigiado por a gente, sem sombra de dúvida, por ser um grande grupo.
Tem nada a ver com a questão política não, não é?
Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Inclusive, a Expo Agro, eles tocaram, lançaram o Vacila Samba, lançou o CD na Expo Agro, aqui em Afogados de Engazeira, né, já na nossa gestão. Prova disso que não tem nada a ver com questões políticas, já foi contemplado e voltará a ser contemplado, mas como falei, infelizmente não temos como atender todos os nossos artistas em um único evento.
Agora, Sandrinho, os erros eles nunca vão deixar de acontecer. Quando você diz que reúne a secretaria para corrigir, é claro que fazendo isso talvez eles diminuam a cada edição do carnaval. Mas, por exemplo, quais foram os erros que foram cometidos no primeiro ano sob a gestão do prefeito Patriota e você à frente da secretaria, que foram sanados e que não foram repetidos agora nesse ano de 2015?
Vou citar, não vou lembrar de todos, claro, mas vou citar alguns exemplos. Por exemplo, com relação à questão do banheiro químico, né? Nós ampliamos, aumentamos a quantidade. E o que, confesso, vale dizer que ainda, pelo menos na parte da manhã, no bloco A Onda, que eu estive presente, que eu participei, até porque eu consigo brincar também, consigo me divertir, porque eu tenho uma equipe belíssima que me dá esse suporte, que me dá essa segurança de que eu também posso me divertir durante o carnaval e que nessa diversão a gente também está avaliando como é que está toda a estrutura e que pela manhã, talvez também pela questão, né, do atraso, que era para começar 10 da manhã, acabou começando uma hora, que todos nós estamos sujeitos a isso, né? Não é uma prerrogativa unicamente do Bloco A Onda, todos nós estamos sujeitos a um fato, a acontecimento desse. E aí, talvez pela quentura, pelo calor, claro, o aumento, o consumo de água, o consumo de cerveja, de refrigerante, acaba aumentando. E aí nós sentimos também essa dificuldade com relação aos banheiros. E aí que a gente já colocamos na nossa pauta, esse aumento de banheiros para o ano, como nós tivemos feito esse ano. Os três primeiros dias nós não tivemos nenhuma dificuldade, né, até onde eu sei, com relação a isso. Então já houve essa, uma das alterações. Nós alteramos quando nós aumentamos o número de polos, porque deixamos de contemplar alguns bairros, e como falei, financeiramente não temos condições de atender nesse momento todos os bairros de Afogados, mas nós aumentamos os polos, né, aumentamos os polos descentralizando nos bairros, que já foi outra iniciativa nossa. Nós conseguimos elaborar as oficinas com mais antecedência de máscara, consequentemente, nós conseguimos colocar mais tabaqueiros nas ruas, né, com máscara de papel machê. Com relação também aos nossos horários, os horários que eu falo, os horários da Prefeitura Municipal, né, não os horários dos grupos particulares, mas também com relação aos nossos horários, nós conseguimos se aproximar mais daquele horário cumprido. Né? Claro que a gente sempre coloca assim, né, uma hora para poder o pessoal chegar e começar 40, 50 minutos depois, porque assim, até porque nós também precisamos valorizar os artistas. E dentre outras coisas, né? Então a gente vem no processo, eu até conversando ontem com o prefeito, dizendo assim, né, que quando você está dentro, está atuando, você começa a perceber alguns detalhes que são mínimos, mas que se você consertar, a gente vai aumentar e vai tornar o carnaval mais grandioso ainda. Na nossa avaliação, nós tivemos vários pontos que precisam ser melhorados, né, claro, e nós tivemos assim a alegria de ver que os pontos positivos foram superiores, foram bem maiores. Por isso que a população em geral também fez a leitura de que o nosso carnaval foi muito bom, foi tranquilo, né, e sem sombra de dúvida foi o melhor carnaval da região do Pajeú. Isso eu digo sem nenhum problema.
Bom, é comum a gente observar em alguns municípios e até no próprio estado, muitas vezes, os artistas reclamarem, quando faz um carnaval como esse, na demora para receber o cachê. Qual é a garantia que a secretaria tem e vai dar para esses artistas que eles não vão demorar a colocar a mão no dinheiro?
Na realidade, já a partir do momento da contratação, nós dissemos a média de data, né, que nós estamos, né, pelo tamanho do carnaval, nós estaremos fazendo o pagamento. Não é de todo o carnaval, não propriamente dos artistas, claro, mas estaremos fazendo o pagamento de todo o carnaval em três parcelas. E aí a gente começa a fazer esse pagamento do carnaval a partir do dia 10 de março, não é isso? Sendo organizado por a gente, pela Secretaria de Finanças, que tem todo o compromisso, toda a responsabilidade do mundo. Então, a partir dessa data, entre o dia 10 e 12, estaremos fazendo o primeiro pagamento de parcela, onde nós elegemos, né, como deve ser feito. A gente vai pagando primeiro as premiações, aqueles pagamentos menores, para depois a gente chegar até as bandas, até o trio, né, que isso já está dentro de um contrato e é do conhecimento de todos eles.
Pelo WhatsApp aqui da Pajeú, o ouvinte dizendo o seguinte: queria sugerir a Alessandro Palmeira que no Carnaval 2016 voltasse o carnaval nos bairros, que teve na gestão do ex-prefeito Totônio Valadares. Foi muito bom. E parabéns pelo trabalho este ano. O que é que você diria para ele?
Rapaz, muito obrigado. Como você me fala, a gente costuma ouvir, busca ouvir a população, porque ouvindo a população, a gente, ela funciona como um termômetro, né, de avaliação. E aí, com certeza, nós também levaremos essa proposta dele para lá, mas lembrando, vale dizer também que nós teremos alguns polos nos bairros aqui do nosso município, como falei, não em todos, mas o carnaval não deixou de acontecer nos bairros como São Francisco, como o bairro Sobreira, né, como a gente teve polos também lá no Clube do 100, que acaba já atingindo ali o bairro Brotas. Então, nós tivemos polos em alguns bairros do nosso município, como falei, por questões de recursos. A gente não tem como fazer diretamente assim em todos os bairros, mas nós colocamos, por exemplo, né, hoje mesmo pela manhã tive a satisfação de conversar com a coordenadora do Boi de Hermes, e ela acabou passando em todos os bairros, e os parceiros, quando a gente acaba contribuindo com a oficina de máscara, para os tabaqueiros estarem nas ruas de Afogados da Engazeira, quando a gente acaba contribuindo para alguns grupos usarem a sua criatividade com relação a fantasias, com relação a enfeitar os seus carros, eles vão estar circulando pelas ruas, vão estar circulando pelos bairros. Então, dessa forma também, a Secretaria de Cultura e a Prefeitura Municipal se mostra presente.
A Irene Nogueira, parabenizando o Sandrinho pelo trabalho. O Carnaval de Afogados foi o melhor da região em todos os sentidos. Próximo ano, invista mais nos tabaqueiros. Tem muito tabaqueiro em Afogados, tem, Sandrinho?
Rapaz, vou lhe dizer uma coisa, velho. Tem demais, graças a Deus que tem muitos. Agora assim, né, esse ano nós investimos mais ainda do que o ano passado, quando nós assumimos a Secretaria de Cultura, né, e vale dizer também que isso é um pedido do prefeito Patriota, sempre assim, que tem contribuído, que tem nos ajudado, que nos ajuda a montar o plano operativo, que corrige os nossos erros, que está ali nos orientando. Nós colocamos o título do nosso carnaval, Carnaval Tradição dos Tabaqueiros, exatamente como forma da gente fortalecer essa figura tão importante do nosso carnaval, de torná-la protagonista de fato do nosso carnaval, do Carnaval de Afogados da Engazeira. Então, desde esse momento, nós já criamos em todos os nossos panfletos de divulgação, nossas entrevistas, os nossos em tudo que a gente utilizou, Facebook, Twitter, WhatsApp, que a gente tem utilizado, a gente tem colocado a figura do tabaqueiro sempre em evidência. Nós criamos um bloco, um trio, desce com um bloco no domingo e na segunda-feira. Os tabaqueiros desceram com a gente pela Avenida Rio Branco, mascarados, tiveram um polo deles lá em Dona Diná, onde foi lá servido a sua bebida, a sua água mineral, onde foi dado toda a atenção, todo atendimento. Da mesma forma que os blocos recebem o seu apoio, os tabaqueiros também recebem o seu apoio, né? E eu acho que assim, a dica dela também é válida, para que a gente sempre busque melhorar. A partir do momento também, falei nesse instante, mas a partir do mesmo momento que nós realizamos oficinas com relação a isso, onde tivemos oficina com o nosso amigo Benjamin Almeida, com o nosso amigo Adriano Lima, e eles realizaram oficinas onde nós conseguimos colocar mais de 60 novos tabaqueiros na rua, onde essas máscaras estavam ali circulando pela rua de Afogados da Engazeira, principalmente com as crianças, né, que esse trabalho de oficina ele é feito com as crianças do nosso município.
Bom, pela internet, o Mário José Rodrigues volta a questionar o fato da barraca do vereador Zé Negão ainda estar lá, e perguntando de quem é a responsabilidade. Não teria como, para acabar com essa eleição, não teria como ligar para ele não quando terminar o debate, Sandrinho?
Tem, com certeza, sem sombra de dúvida. Nós não somos intrigados em ninguém, inclusive nós somos amigos pessoais. Com certeza, terminando aqui o debate, eu vou ligar para ele para procurar saber o que foi que houve. Inclusive, isso já estava, né, aqui, já tinha sido solicitado por algumas pessoas aqui, que na Avenida Rio Branco, principalmente. E acabando aqui o debate, a gente liga para o Zé para saber por que a barraca ainda continua lá e pedir que seja retirada.
São 10h44, daqui a pouco nós voltaremos com a segunda e última parte do debate das 10.
Manhã Total.
Estamos de volta fazendo a avaliação do Carnaval 2015 aqui em Afogados da Engazeira. As pessoas continuam ligando, participando pelo painel interativo, que é o www.radiopajeú.com.br, ou pelo WhatsApp da Pajeú, que é o 9611-1676. A Estelita Caldas, não terminada este ano no bairro São Cristóvão. Programa é alguma coisa para o Carnaval, para o bairro do ano que vem, aquilo que você já tinha colocado, né, Sandrinho?
Exatamente, né? A gente está pegando aqui as solicitações para que a gente leve e busque essa possibilidade de realizar o carnaval, né, em todos os bairros, né? Vamos buscar o recurso, vamos correr atrás do apoio, conseguindo isso, com certeza, esse pedido será realizado.
Houve vários questionamentos em relação à barraca do vereador Zé Negão, ali naquele trecho que fica próximo a Rio Branco. Ali é o quê? É Décio Amaral Padilha, Tito? Ali já é professor Vera Cruz, não é isso? Tem uma matéria aqui no blog do Nil que explica a situação que o Zé Negão teria contratado um caminhão de serra talhada para fazer a retirada da barraca. O caminhão quebrou no percurso, teve que ser guinchado, mas prometeu que até o final do dia retira a barraca daquele trecho ali da professor Vera Cruz. É a informação que chega para a gente. Outra reclamação é que foi feita durante o carnaval em relação ao quartel general da Folia, lá a praça de alimentação, de que as crianças queriam dançar ao som da orquestra, mas que o espaço que era para as crianças era destinado para os passistas. Como é que vocês fizeram para conciliar ou não deu para conciliar esse problema, Sandrinho?
Não, deu sim, deu para conciliar e, eu, como eu falo, né, sempre, né, a gente ouvindo a população, ouvindo as sugestões, a gente vai tentando melhorar isso. Não é porque na realidade é assim, a gente pediu, nós solicitamos ao pessoal do grupo de dança, a população, a gente não estava entendendo assim, de que era para brincar todo mundo junto, para dançar todo mundo junto, para fazer ciranda e tal e tal. Acontece que às vezes uma criança que é menorzinha, aí, né, é bom o pai pegar, retirar, afastar um pouco ela, para que o passista acabe não batendo na sua performance. Mas aí nós fomos, foi sugerido isso. Pra gente, inclusive por pessoas assim, amigas nossas, e aí nós chegamos, falamos com os responsáveis, né? Falamos com o Kess, que trabalha conosco, falamos com o Charles, falamos com a Juliana, com várias pessoas que fazem balé, saímos explicando direitinho, e aí prontamente, na segunda-feira e na terça-feira do carnaval, todos dançaram junto, todos brincaram de uma forma coletiva, e assim será nos outros carnavais. Como sempre falo, as sugestões são ouvidas para que a gente vá mudando, vá alterando. Como nós pensamos em colocar os passistas, é exatamente para que ele ensine ali, ele faça aquela performance, aquela dança, e a pessoa vá observando, e assim a gente também entende que está valorizando o nosso frevo. Mas durante o carnaval nós conseguimos organizar isso.
Pelo WhatsApp, aqui é o vídeo dizendo o seguinte: Sandrinho, muito bom no bar do Magnata. As atrações que tivemos à tarde, aqui não tem nada para onde ir à tarde. Foi muito bom esse ano. Invista mais nessa questão no ano que vem. Acho que é a Cláudia Lopes.
Exatamente, né? Pensando em ampliar o nosso carnaval, pensando em contemplar um número maior de artistas, não todos, como falei, porque é impossível, nós criamos esses polos, não é? De acordo também com a nossa realidade e a nossa condição financeira, nós criamos esses polos e, assim, dentro da nossa avaliação na Secretaria de Cultura, nós também tivemos a avaliação positiva no tocante a esses polos, não é, com algumas ressalvas, claro, que aí internamente nós estamos fazendo essa análise e vemos como podemos melhorar. Mas com certeza eu agradeço demais aí o elogio, e também temos sentido isso nos locais que esses polos aconteceram.
A Aira participando aqui, dizendo que é de Caruaru, veio passar o carnaval de Afogados, amou e disse que ano que vem estará de novo no carnaval. Olha, com todo respeito a Triunfo, e a gente sabe que já tem tradição em Triunfo, que o governo do estado continue patrocinando, promovendo o carnaval de Triunfo. Agora, uma coisa não inviabiliza a outra. O fato de patrocinar Triunfo não significa que não pode patrocinar Afogados Angazeira. Agora, eu vi muitos depoimentos de pessoas, eu não conheço o carnaval de Triunfo, por isso que não posso fazer a comparação. As pessoas que foram para lá já fizeram, disseram que Afogados da Engazeira está quilômetros à frente. Com todo respeito a Triunfo, e que o governo do estado continue patrocinando lá. Agora, o que eu vi de depoimentos de pessoas de Custódia, de Caruaru, de outras cidades da região, da Paraíba, Petrolina, que vieram para Afogados da Engazeira, de Petrolina, e dizer que o carnaval de Afogados estava uma maravilha, que estava um carnaval excelente, é exemplo da Aira agora, que veio de Caruaru. Então, nada que o governo do estado não olhe com bons olhos para o carnaval de Afogados, Sandrinho.
Exatamente, né? Logo no início, Aldo, eu cheguei a falar na questão desse dossiê para que a gente evidencie, né, que isso também é uma responsabilidade nossa, né, como secretário de Cultura, nossa equipe, de mostrar à Secretaria de Cultura do estado, a Fundarp, a Impetu, de que nós fazemos um belíssimo carnaval aqui, mesmo com a dificuldade financeira, mesmo com poucos recursos. Nós tivemos aqui no desfile dos tabaqueiros, o amigo que ficou em terceiro lugar era da cidade de Petrolina, né, que veio participar do carnaval aqui de Afogados, teceu vários, foi o primeiro ano dele aqui em Afogados, elogiou demais o nosso carnaval, disse que para o ano voltaria aqui para Afogados, dizendo que o Carnaval de Afogados superava até o Carnaval de Petrolina, né, as palavras dele, até porque eu não conheço o Carnaval de Petrolina, mas nós tivemos assim uma participação, Aldo, muito grande de turistas de cidades distantes, como também de turistas, de pessoas, ou melhor dizendo, que não são turistas, porque são tudo irmãos, amigos, das cidades vizinhas aqui, que vieram brincar o nosso carnaval, que vieram aquecer a nossa economia, que vieram aumentar o número de foliões pela rua, né? Nós tivemos, em todos os nossos desfiles, nós tivemos nas virgens, nos tabaqueiros, até no desfile infantil nós tivemos pessoas que estavam aqui visitando o Afogados da Engazeira, visitando o nosso carnaval, participaram e fizeram conosco um dos maiores carnavais da região do Pajeú. Então, assim, quando nós pensamos, a população pode ter certeza disso, ó, que nós pensamos detalhes, nós pensamos em aquecer a economia do município, em fazer com que o turista venha e retorne aqui. Sempre nas minhas falas, a população também é testemunha disso, eu tenho dito que a Afogados da Engazeira, quem organiza o carnaval, que a população sempre esteve de braços abertos para receber os foliões das cidades vizinhas, de outras cidades, para que viesse e que voltasse, né? Então, quando nós temos acesso a esse tipo de informação, nós ficamos extremamente felizes, porque Afogados continua sendo aquela cidade hospitaleira, aquela cidade que recebe o seu turista de braços abertos.
Em relação ao Bloco A Onda, essa ideia de sair na terça-feira pela manhã, o que acabou não acontecendo foi para 1:30 da tarde. Isso depende da prefeitura ou é único e exclusivamente do Rogério Júnior, é um bloco particular?
Não, na realidade o bloco é particular, as bandas que são contratadas é de uma forma particular, as músicas são de uma forma particular. Agora, com relação à organização do carnaval, nós fazemos uma reunião antes, né, conjuntamente, essa responsabilidade com relação ao trio sair pela manhã. Não é unicamente do Rogério, porque ele faz uma sugestão a gente acata ou não essa sugestão, até porque a prefeitura tem a prerrogativa dessa organização. E aí, né, como falei, né, foi um fato inusitado, nós não esperávamos todo esse atraso, né. Vale dizer que isso também acabou, de certa forma, assim, prejudicando os outros eventos, porque causou um efeito dominó, nós acabamos atrasando um pouco os outros eventos, né, mas aí não deixou de acontecer nenhum dos eventos, transcorrer da melhor forma possível. A gente vai estar sentando com o Rogério também, para que a gente faça uma avaliação no tocante a isso, né, para que a gente, conjuntamente com todas as instituições, principalmente com o Ministério Público, a gente possa dar uma verificada nessa questão dos horários, de cumprimento de horários. Até porque, por exemplo, houve sim o nosso apoio para que o trio saísse pela parte da manhã, não é que por um acaso, como aconteceu o ano passado, não é? E teve aquele atraso e acabou sendo um sucesso pela manhã. Então, esse ano também, se você for tirar o atraso do Bloco A Onda, você vai ver que foi um sucesso. A Avenida Rio Branco estava lotadíssima de gente, sabe, lotadíssima. Inclusive, lá dentro tinha vários turistas também, então, que vêm para cá porque também gostam de brincar no Bloco A Onda. Então, assim, a gente tem essa, digamos assim, mas esse detalhe também, para que a gente sente com o Rogério, com as demais pessoas que fazem o nosso carnaval, essa avaliação num tocante, essa descida do trio pela manhã.
Bom, pelo WhatsApp aqui, o ouvinte dizendo que não é falando do Carnaval de Afogados, mas Triunfo acha melhor do que... Acho o Carnaval de Triunfo melhor do que o de Afogados. Isso aí, as opiniões, cada um tem a sua e a gente respeita. O ouvinte continua ligando pelo 3838-1213 ou então participando pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopajeú.com.br, ou ainda pelo WhatsApp 9611-1676. Agora, Sandrinho, parabenizar o comportamento não só do folião de Afogados, mas daquele que veio de outras cidades e de outras regiões para participar do carnaval, porque a não ser um empurrão aqui, outro acolá, que é coisa de carnaval mesmo, que o cara está pulando e bate no outro sem querer, mas foi um carnaval tranquilo, podemos dizer assim.
Com certeza, tanto pelo comportamento, né, dos nossos foliões, tanto, principalmente, né, por eles, como também pela organização da Polícia Militar, Civil, da Guarda Municipal, né, que se fizeram e estavam sempre presentes na avenida, né, que sempre solicitados, compareceram, nos ajudaram. Então isso tudo é uma estrutura, né? O carnaval não é feito, como falei inicialmente, unicamente pela Secretaria de Cultura, não. A gente tem esses parceiros e que, graças a Deus, vem dando certo, né, durante aí todos os carnavais. E essa paz, essa harmonia vem do sentimento, nosso pedido nas entrevistas, para que se brinque com esse sentimento, como também as instituições que contribuíram demais conosco, que sempre se colocaram à disposição. Então, o carnaval é feito por todos e principalmente pelo folião, né, que briga com responsabilidade, que se comporta. Fiquei muito feliz, Aldo, também, né, eu sou presidente do Conselho de Direito, já fui conselheiro tutelar durante 6 anos aqui no município de Afogados, E gostei demais de ver o número de crianças na rua, de crianças pequenas com seus pais de 3, de 4 anos, fantasiados, vestidos de tabaqueiro, do Hulk, do Super-Homem, da Mulher Maravilha. E assim, você vê que é um carnaval que se brinca na paz, até porque tem um número de crianças muito grande presente, que se não fosse assim, os pais com certeza não levariam as suas crianças para a avenida para brincar o carnaval. Então isso são detalhes que acaba evidenciando essa organização, que acaba evidenciando esse sentimento tão importante, que é o sentimento de paz.
Poeta Diomedes Mariano está no telefone para dizer o que é que achou do carnaval, Dió. Bom dia.
Bom dia, Aldo Vidal, bom dia, Sandrinho e todo mundo que está nos escutando nesse instante. Aldo, eu praticamente não brinquei o carnaval. Estive no domingo em Princesa Isabel e estive aqui na segunda e na terça rapidamente. Mas, pelo que nós soubemos e pelo que deu para se ver à distância, foi muito bom, o pessoal está de parabéns, a organização está de parabéns. E somente reforçando essa questão de Triunfo, eu já estive em duas ou três oportunidades no Carnaval Triunfo, que tem muito lé propaganda. Eu acho que acredito porque o governo investe muito. Então, inclusive, eu tive num ano lá que tinha Zeca Pagodinho e não tinha praticamente ninguém na praça. E eu conversando com a dona de um restaurante lá, ela disse, não, aqui sempre é muito propaganda. Agora o carnaval mesmo, no último dia, na terça, é que junta uma quantidade de pessoas razoável. Agora, nos outros dias, é uma negação. Agora a propaganda é muita.
Ok, Dion, muito obrigado pelas informações aí. Um abraço, meu irmão.
Agradecer a intervenção de Dion aí, né, e a gente agradece muito, até porque é uma das pessoas, não é, que somos, assim, amigos e que temos amigos em comuns, e aí a gente chega, as mensagens que Dió passa com relação à organização dos eventos da cultura, ele como poeta, a gente acaba, chega aos nossos ouvidos, Dió, tenho certeza, e dessa forma você também acaba contribuindo com a cultura de Afogados da Engazeira, nessa parte organizacional, e aí a sua essência poética, a poesia que é inerente a você, acaba tornando Afogados da Engazeira também uma cidade maior ainda do que é.
A Cássia, parabéns ao Sandrinho, foram muito boas as atrações que tivemos na Praça de Alimentação. Que pena que Wagner tocou muito pouco. Sandrinho, você estaria preparado para ter mais uma semana de carnaval ou está bem cansado? Está dizendo a Cássia.
Rapaz, veja
outra
só.
Semana.
Outra semana é pesada. Outra semana é muito complicado, né? Mas na realidade é assim, o carnaval acabou, mas nós não paramos não de trabalhar não, viu? Nós já estamos aí organizando a nossa quinta cultural, o nosso esporte nos bairros, o nosso cine clube nos bairros, o cultura e arte na praça, o evento de ciclismo que vai acontecer no dia 1º de maio, já estamos de março, já estamos discutindo com relação à questão da sanfona, que já acontecerá uma reunião com o grupo da Junina Sanfona domingo. Nós já estamos discutindo aí também o retorno, né, as visitas que nós estamos fazendo na zona rural, para que a gente possa voltar com maracatu, com pífano, sabe, com coco de roda. Então assim, né, não é aquele ritmo frenético físico, mas é o ritmo da organização, do compromisso com a cultura de Afogados. Agradeço também a nossa amiga aí pelo elogio. Outro carnaval, assim, mais 7 dias eu acho que não daria para aguentar, né, mas a gente...
Só se fosse massa.
Mas só se fosse massa, para descansar um pouquinho, mas assim, mas a gente fica muito feliz, né, com o que a gente está vendo aí, o sentimento da população, de quem está ligando aqui para o RAID, e a gente vê que realmente, graças a Deus, o trabalho tem dado certo.
Aqui pelo WhatsApp, o André do portal Pajeú Rádio Web, o André Luiz, dizendo que resumiria o carnaval de Afogados, principalmente no quartel General do Frevo, como o carnaval da família. É isso que a gente tem observado.
Rapaz, sem sombra de dúvida, o carnaval da família. Quando eu citei, Aldo, aqui o exemplo das crianças que descem fantasiadas pela Avenida Rio Branco, e elas acabam, né, usando até um termo assim, desaguando, finalizando lá na Praça de Alimentação e ficando lá até 10h30, 11 horas da noite, aquelas crianças. Depois, muitas vezes, o pai vai e dançando, o frevo, e brincando, se divertindo, interagindo, né? E a gente também, vale dizer isso, ali junto com o pessoal dos quiosques, né? Sempre comprando um lanche, uma coisa e tal, onde todo mundo ali está integrado, todo mundo acaba cuidando de todo mundo. Quando a criança ia para frente ali, não era só o segurança que retirava, não, era o pai, era o passista que estava dançando, era a companheira que tira. Então, assim, realmente, ali se resume dessa forma, acho que um carnaval família, onde há essa confraternização das famílias de Afogados da Engazeira, sem sombra de dúvida, e as famílias de Afogados da Engazeira que abraçam com carinho as famílias que vêm de fora.
O Hélio dos Importados, carnaval muito bom de Afogados, inclusive os primos vêm da Bahia para brincar o carnaval aqui. Você já teve contato com o pessoal da rede hoteleira para saber se movimentou bem esse ano?
Rapaz, assim, né, com alguns sim, né, nós tivemos algum contato e sem sombra de dúvida, né, por esses que nós tivemos contatos, quando nós levamos lá algumas bandas, algumas pessoas para se hospedarem, a notícia que a gente recebia era exatamente essa, de que conseguimos, sem sombra de dúvida, aquecer a nossa economia, principalmente na rede hoteleira e com relação também à questão da parte de alimentação, assim, porque, né, o consumo de bebidas, né, é um consumo muito grande durante um carnaval, e aí a gente conseguiu. Eu tô lembrando aqui de uma outra situação, Aldo, que foi o que me deixou muito feliz, sabe, foi a retomada, né, das atividades lá no clube de 60, sabe, que lá, para quem, né, da minha idade, né, que não sou tão velho assim, mas tem a lembrança dos grandes carnavais que aconteciam ali no clube de 60, e que esse ano o nosso amigo Cláudio aí tomou a frente, comprou a briga, como diz o Matuto, juntamente com seu grupo, com sua equipe, com sua família, e aí também nós tivemos carnaval, nós também tivemos o Genival lá no clube de 60, então quero parabenizar a iniciativa, não é dizer que nós abraçamos demais a ideia, a causa, que me fez também ficar saudoso com relação aos carnavais passados com essa iniciativa do amigo Cláudio aí.
Agora que tem chamado, claro, todas as atrações têm reunido um bom público. Agora, a cada ano que passa, cresce o número de pessoas ali para acompanhar o desfile das Virgens, Sandrinho.
Ah, sim, rapaz, sem sombra de dúvida, né? E aí nós temos algumas atrações à parte, né? A partir do nosso locutor que vai lá fantasiado, nosso amigo Nil Júnior, e também o comentarista oficial do desfile das Virgens, o nosso amigo Fofão.
Fofão.
Que é o comentarista mais balizado, sem sombra de dúvida, o mais bonito, o mais belo, para estar ali fazendo seus comentários a respeito do desfile das Virgens, não é, que além de tudo, além da irreverência, é um momento de humor, é um momento de alegria, de, sabe, assim, é um momento onde a gente acaba quebrando com os preconceitos, sabe, onde a gente acaba de fato compreendendo que todo mundo é igual, que todos nós temos os seus valores. E uma coisa que é muito importante, Aldo, com relação a isso, né? Que todas as virgens que subiam lá para desfilar sempre abraçavam o Fofão, sempre abraçavam o Nil Júnior. Houve aquele eu sempre, como eu falo, eu repito muito essa palavra de fraternidade, de união, tal, tal, porque isso faz parte de mim, faz parte da minha essência. E você tinha esse sentimento junto com aquela irreverência, junto com aquele humor. Por mais um ano, nós tivemos um desfile das virgens belíssimo. Antes do desfile, na própria terça-feira, eu estive aqui no debate das 10 e falei de que era talvez o ponto de culminância do nosso carnaval, era esse desfile, não é? Acontecendo lá no Polo do Frevo, né? Acontecendo lá onde se dá esse carnaval das famílias, como foi colocado pelo amigo. Então, sem sombra de dúvida, a gente fica muito feliz com isso, sem sombra de dúvida.
Bom, o César só esperou terminar o carnaval, nem bem esperou, porque ele já anunciou na terça e veio confirmar essa semana, e teve aqui agora há pouco no programa, que estaria deixando a Secretaria Executiva de Cultura e Esportes. O que é que houve, Sandrinho?
Na realidade, né, assim, eu quero também aproveitar esse espaço de avaliação do nosso carnaval, né? Inclusive o César participou da avaliação do carnaval ontem lá na Secretaria de Cultura, foi lá prestar o seu serviço como sempre fez. Quero dizer aqui, eu tenho, assim, na realidade, muito, muito mesmo, assim, que agradecer ao nosso amigo César Tenório pela contribuição que deu à cultura e ao esporte do município de Afogados de Engazeira, pela parceria, sabe? Tivemos, claro, né? Porque a gente trabalha junto e nós temos a nossa dificuldade, a gente brigava, discutia, mas era para a cultura acontecer da melhor forma possível, para o esporte acontecer da melhor forma possível. Então, assim, né, eu quero agradecer ao César, inclusive, ouvi a entrevista dele, achei uma entrevista, assim, interessante, principalmente por ser uma entrevista sincera, por não ser uma entrevista que veio maquiada, cheia de más intenções, de forma nenhuma. Foi uma entrevista sincera, expressando o sentimento dele, né? Vale dizer que o César está deixando o governo, mas que não está deixando o grupo político da Frente Popular, de forma nenhuma, como ele bem colocou aqui. Não é essa questão, ela é mais administrativa do que política e também do que com relação à amizade. Não foi nenhum problema de carnaval, né? Tem uns problemas aí que pertencem a ele. Ele expôs aqui a maneira dele. Algumas coisas, claro, nós concordamos, outras nós não concordamos, mas assim é feito o ser humano, assim é feito a gente. A diversidade, ela faz parte de tudo, as opiniões, tudo depende da perspectiva que nós estamos colocados, né? Onde a gente está situado, de acordo com o local que você está situado, você passa a ter uma perspectiva diferente. Havia, assim, algumas reivindicações de César, umas foram atendidas, outras não, até porque a demanda, né, não era unicamente dele, é uma demanda que teria que ser, digamos assim, atendida a várias pessoas, e aí não há possibilidade no momento para isso, né? Não é que falta desejo, mas não há possibilidade no momento para isso, né? E ele saiu da melhor forma possível, de uma forma harmoniosa, de uma forma amigável, Né? Então, assim, como falei, né? Ele está deixando o governo José Patriota, mas não está deixando a Frente Popular, não está deixando o grupo político de forma nenhuma. Quero dizer também, né, para que a população entenda, de que a contribuição de César foi dada, que foi uma grande contribuição, sem sombra de dúvida com relação a isso, mas que a Secretaria de Cultura vai continuar acontecendo. Quero garantir isso à população, sabe, de que nós iremos manter todos os nossos eventos culturais. Estamos aí também com alguns novos projetos. Tivemos a alegria e a satisfação de termos um projeto aprovado, que é o projeto Esporte nos Bairros, junto ao Ministério da Cultura, né? Estamos aí, Ministério do Esporte, e estamos aí no aguardo da vinda desse recurso, para que a gente possa trabalhar com uma média de 500 crianças. Nós estamos aí na finalização desse projeto, que creio, né, com parceria inclusive com vários comerciantes, vários empresários locais aqui que têm cedido a sua empresa para que esse recurso volte novamente para o município de Afogados. Então, assim, a gente vai estar mantendo, vai estar tocando a cultura, né, e aí acredito que com essa equipe mesmo que está, eu acho que não há agora a necessidade, né, de uma outra pessoa vir compor a equipe. Isso aí é uma prerrogativa que cabe ao prefeito José Patriota. Não é? Mas a gente vai estar tocando a cultura, não tenho dúvidas nenhuma, como César muito bem colocou aqui, de que nós somos uma equipe. Não é Alessandro Palmeira que faz o carnaval, não era o César que fazia o carnaval, de forma nenhuma, é toda uma equipe. Nós somos aproximadamente 20 pessoas, onde cada um tem a sua atividade, tem a sua tarefa. Cabia a mim monitorar essas tarefas, cabia ao César monitorar parte dessas tarefas. Então a gente vai continuar fazendo isso, como falei, pela equipe que nós temos, a responsabilidade e o compromisso da equipe que nós temos, possibilitou a gente, eu e o César e toda a equipe, brincar o carnaval e ao mesmo tempo trabalhar e ao mesmo tempo se divertir, ouvir a população, ouvir as sugestões da população. Assim nós iniciamos a nossa gestão, né? Desde quando nós assumimos a parte da secretaria, e assim continuará. Nós iremos fazer o concurso de quadrilha, nós iremos realizar todas as quintas culturais, nós iremos realizar o cine clube nos bairros, o cultura e arte na praça. A sanfona vai estar viajando aí da mesma forma de antes, tenho certeza disso. Não é até porque a cultura era grande, a cultura não pertence à única pessoa, não pertence ao único ser de forma nenhuma. Ela é inerente a todo ser humano, ela é importante para todo mundo, porque ela traz entretenimento, traz alegria, traz formação, traz informação. Então, a cultura é alma, é essência, é poesia. Não é? E sem sombra de dúvida, por esses sentimentos residirem em todos nós, né? Com certeza nós estaremos dando conta do recado, não tenham dúvida disso. Mais uma vez quero agradecer a parceria do amigo César, que não deixou, viu? É importante dizer isso à população, porque alguns amigos nossos perguntaram: ô Serinho, foi que tu fizesse com César? E na realidade nós não fizemos nada, nós somos amigos, somos parceiros. O César saiu também se colocando à disposição para alguma dica, para alguma sugestão. Assim também nós nos colocamos. Então essa saída do César foi uma saída tranquila, foi uma saída harmoniosa. Ele com seus questionamentos, né, a gente com as nossas respostas, que talvez não tenha suprido as necessidades e os interesses de César, né, mas a gente, como falei inicialmente, nós continuamos amigos, a cultura vai continuar sendo tocada e de uma forma, da melhor forma possível, tenho certeza disso. E aí a vida segue, a vida continua e as amizades permanecem.
Você já chegou a conversar com o prefeito Patriota sobre essa saída dele? Até porque quem é que vai ocupar a vaga deixada pelo César para não sobrecarregar muito o secretário?
Já tivemos uma conversa inicial, eu e o prefeito, né? Nós sentamos para conversar, expliquei toda a situação, toda a demanda a ele. E ele entendeu, né? Também aceitou, né? Pronto, né? Até porque a gente precisa de motivação para estar na secretaria. A gente precisa, porque é muito trabalho, a carga realmente não é leve, a carga é pesada. Às vezes a gente acaba sendo mal compreendido por parte da população, e às vezes a gente não acaba atendendo, né? A nossa capacidade não acaba atendendo a demanda que a população pede. Então, assim, uma luta diária, é você matar um leão por dia. Então, assim, os problemas são muitos, imensos, mas não tenham dúvida disso. Agora, Aldo, assim, como falei, né, isso é uma prerrogativa do prefeito, de quem vai substituí-lo. Eu acredito, né, que pela equipe que eu tenho hoje, que é a equipe que o prefeito José Patriota hoje, eu acredito piamente que nós conseguiremos dar conta, sim, durante essa ausência aí de secretário executivo. Eu acho que o prefeito tem um bom tempo para pensar sobre isso. Os eventos que nós organizamos, o grande evento que nós teremos agora será a Expo Agro, né, que é o nosso evento mais robusto, e os nossos eventos que são mensais, isso nós já sabemos fazer de cor e salteado. Esses eventos aí, nós já temos a prática de realizá-los e nós já temos o nosso planejamento. Já sabemos quem é o artista que vai estar na próxima quinta cultural, já sabemos quem é a atração cultural como um todo que vai estar lá presente, a linguagem cultural, que acontecerá provavelmente no cinema ou na Praça da Alimentação, a próxima quinta, né, agora do mês de fevereiro. E assim, e eu estou citando a quinta por ser um dos nossos eventos mais conhecidos. E na parte do esporte nos bairros, a partir do mês de março, nós estaremos realizando mais um esporte nos bairros. E no dia 1º de março, nós estaremos fazendo um grande evento em parceria com a Secretaria de Saúde do nosso município, em parceria com os ciclistas aqui de Afogados da Engazeira. Nós estaremos fazendo um grande evento ciclístico, né, onde os participantes irão até pelo sinal, né, que são 40 quilômetros, se eu não me engano, todo o percurso, a ida e a volta, né, para os que já estão, já tem essa prática, e de 15 quilômetros para os que são iniciantes. Existe toda uma logística para a organização desse evento, de mais de 50 pessoas, onde nós estamos fazendo a parceria com a Secretaria de Saúde do nosso município. Então, a cultura segue, nós iremos realizar nossos eventos. Manda aqui um abraço forte ao amigo César, e aproveitamos mais uma vez assim o espaço para dizer que as pessoas que queiram, principalmente os artistas, vou citar isso agora por uma dificuldade que nós tivemos agora no carnaval, onde a Fundarpe nos ofereceu mais uma atração para o carnaval, e quando nós fomos em busca da atração ou das atrações, algumas dessas atrações já estavam com agendas lotadas e outras não estavam cadastradas na Fundarpe. Então, quem tiver o seu grupo, sabe que procura a Secretaria de Cultura do município de Afogados da Engazeira, para que a gente pegue os seus dados e informe como é todo o procedimento de cadastramento lá na Fundarpe, para que não participe de eventos unicamente aqui no município de Afogados, mas em todo o estado de Pernambuco. Sabe, a partir do momento que ele está cadastrado, Triunfo, Serra Talhada, São José, pode solicitar a ida desse artista de Afogados para lá. Então a gente aproveita esse espaço, já que nós fizemos uma reunião hoje e temos essa demanda. Vale dizer também, Aldo, que agora nós estaremos, a partir do mês de março, iniciando oficinas de dança, oficinas de teatro, e a gente vai voltar aqui com certeza aos microfones da Rádio Pajeú para a gente informar como será esse projeto dessas oficinas, para que as nossas crianças tenham também esse momento de lazer, digamos assim. E o Peneirão com relação à questão do esporte, onde a Secretaria de Cultura e Esporte terá uma escolinha também de futebol conduzida pelo professor e o nosso amigo Dudu.
Muito bem, secretário de Cultura e Esportes de Afogados da Engazeira, Alessandro Palmeira, muito obrigado pelas informações, sucesso, parabéns para você e toda a equipe pela realização do brilhante carnaval de Afogados da Engazeira.
Ô Aldo, muito obrigado mais uma vez a você, a Rádio Pajeú, né, nos colocamos à inteira disposição, até porque, como falei, a demanda é grande e nós precisamos dessa parceria para que a população vá até os nossos eventos, contribua dando a sua opinião, fazendo a sua crítica, que nós estamos, sem sombra de dúvida, abertos para recebê-los e para tentar melhorar todos os nossos eventos. Muito obrigado a todos.
E é final do nosso debate de hoje.